Resultado do leilão do campo de Libra repercute no plenário.
Senado discute projeto que cria política para melhorar a vida no campo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores divergem sobre o leilão de Libra, o primeiro campo do pré-sal a ser explorado pelo modelo de partilha.
Um único consórcio participou da disputa, que garantirá recursos para a educação. A reportagem é de Érica Christian.
O consórcio formado pela Petrobras e pelas empresas Shell, Total, CNPC e CNOOC vai explorar o campo de Libra. O único grupo a participar da disputa ofereceu o lance mínimo de 15 bilhões de reais e ainda terá de repassar para a União 41,65% do petróleo extraído. Esse é o primeiro leilão do pré-sal pelo modelo da partilha, que prevê a distribuição dos royalties entre todos os estados e municípios. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, que foi à justiça contra a disputa, considerou o leilão um fracasso pela participação de um único consórcio.
É uma licitação impossível, inviável, e devia ser considerada vazia, deserta, sem ágio, com um consórcio só, não tem pé nem cabeça. O petróleo é brasileiro, devia ser explorado por uma empresa brasileira e os recursos todos para o estado.
Mas o senador Jorge Viana, do PT do Acre, argumentou que o modelo da partilha vai garantir recursos para a população, ao lembrar que 75% dos royalties deverão ser investidos em educação.
Nosso governo conseguiu um mecanismo que transforma o maior negócio econômico do país no melhor negócio para o Brasil e para os brasileiros. O sistema de partilha está dando certo.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou o leilão ao afirmar que o governo só estava de olho no dinheiro oferecido na disputa.
O governo está de olho grande nos 15 bilhões que oferirá com a privatização desse patrimônio denominado Libra.
O campo de Libra vai produzir 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, sugeriu que o Senado convoque a presidente da Petrobras, Graça Foster, para falar sobre o leilão do campo de Libra.
Nós devemos convocar com urgência urgentíssima a direção da Petrobras para uma reunião, aqui uma convocação no Congresso Nacional. E acho que isso deve ser feito logo, para que a gente tome conhecimento realmente de como foi feito e o que aconteceu. Acho que, encerrado o leilão, a vinda da presidente e quem mais for interessante, deve ser feita para nós ver o que podemos fazer.
Pedro Simon questionou a pressa do governo em leiloar o campo de Libra e disse estranhar que nenhuma empresa norte-americana tenha entrado na disputa, apesar da espionagem feita pelos Estados Unidos na Petrobras.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, acredita que nenhuma empresa norte-americana participou do leilão do campo de Libra por causa das mudanças nas regras e incertezas quanto à exploração do petróleo no pré-sal brasileiro.
E dinheiro de empresa forte não entra num cenário de incerteza. É preciso um mínimo de clareza no funcionamento das regras para que uma empresa de grande porte possa entrar. E aí começam as dúvidas. Terá a Petrobras efetivamente condições de bancar a participação dela de 30% no empreendimento?
Mas a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse que o fato de apenas um consórcio ter participado da disputa não significa que o leilão tenha sido um fracasso.
Ela lembrou que o consórcio é formado por 5 empresas que estão entre as 10 maiores do mundo, como a Petrobras e a Shell.
E segundo Vanessa Graziotin, a União receberá um bônus de 15 bilhões de reais e nos próximos 30 anos o país poderá arrecadar cerca de 1 trilhão de reais com o petróleo explorado no campo de Libra.
O Brasil tem muito a ganhar, mesmo porque a decisão tomada não só pelo governo federal, mas sobretudo pelo parlamento brasileiro em investir com exclusividade os recursos dos royalties do petróleo para a educação e para a saúde, isso tudo permitirá com que o Brasil possa ter uma perspectiva de um avanço significativo num espaço mais curto de tempo.
O Brasil poderá ganhar em breve uma política de desenvolvimento para o campo.
A proposta do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e será votada agora pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Entre as diretrizes do programa estão o incentivo à inclusão social, geração de renda, melhoria da qualidade ambiental e preservação do patrimônio cultural das populações rurais. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta cria ainda um registro informatizado da situação do desenvolvimento sustentável do campo, de forma subsidiar a definição de metas para o setor. O relator do projeto de lei na CAI, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, detalhou alguns dos objetivos pretendidos pela política de desenvolvimento do Brasil Rural.
O projeto tem o propósito de qualificar a intervenção do Estado nos espaços rurais do território nacional, estabelecendo normas gerais voltadas à implantação de planos, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável dos territórios rurais do país e à realização da dignidade de todos.
Sérgio Souza destacou também que a iniciativa prioriza os territórios rurais com densidade populacional inferior a 80 habitantes por quilômetro quadrado e população média municipal inferior a 50 mil habitantes, bem como aqueles com menor índice de desenvolvimento humano e educacional e com maior concentração de agricultores familiares, quilombolas, indígenas e assentados da reforma agrária.
A polêmica das biografias não autorizadas que há dias vem ocupando espaço em jornais e revistas precisa ser discutida pelo Congresso Nacional.
É o que pensa o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Ele leu carta do biógrafo da escritora Clarice Lispector, Benjamin Mozart, ao cantor e compositor Caetano Veloso, um dos artistas que quer vetar essas biografias.
Benjamin Mozart critica a intenção do cantor e nega a afirmação de Caetano Veloso, segundo a qual os biógrafos ficam ricos graças a essas obras.
Para Eduardo Suplicy, todos esses fatos são importantes porque envolvem a liberdade de expressão.
Primeiro, é importante se preservar a liberdade de expressão, que se deve ter cuidados e punições, seja na forma de multas ou outras, com respeito a quaisquer calúnias, inverdades que porventura possam ser colocadas. Acho que o biografado certamente tem que ter sempre o direito à sua verdade.
O senador Assir Gurgax, do PDT, manifestou apoio à lei que institui uma indenização de R$ 91,00 por dia de trabalho a auditores da Receita Federal, policiais federais e policiais rodoviários federais que trabalham em regiões fronteiriças e em municípios com dificuldades de fixação desses profissionais.
Ele lembrou que a lei já está em vigor, mas ainda não foram definidas as regiões estratégicas cujos servidores serão beneficiados.
A Assir Gurgax quer que os municípios de Rondônia, que contam com unidades desses órgãos públicos, sejam considerados áreas estratégicas.
A nova lei beneficiará diretamente aqueles que são responsáveis pela linha de frente nas ações de fiscalização, vigilância e repressão ao contrabando, pirataria, tráfico de drogas, armas e munições na faixa de fronteira do Brasil com os demais países da América do Sul, bem como nos rincões da Amazônia. Essa indenização foi criada justamente para incentivar a permanência desses servidores públicos na faixa de fronteira e no interior do nosso país.
O senador Jim, do PTB do Distrito Federal, anunciou a extensão até Luziânia, em Goiás, da linha de ônibus articulado, o BRT, ligando ao plano piloto, além do município goiano, as cidades satélites do Gama e de Santa Maria.
O senador anunciou também a ampliação da linha do BRT até Águas Lindas, lembrando que 70 mil moradores dessas cidades do entorno do DF precisam se locomover diariamente para Brasília, onde trabalham.
O mesmo acontece com as pessoas que vivem em Santa Maria, Gama, Novo Gama e Luziânia, de onde partem todos os dias 200 mil pessoas que trabalham no plano piloto. Jim explicou que o BRT é rápido, seguro e confortável.
Então essas pessoas são brasileiros como nós, vivem aqui na capital da República, trabalham aqui no plano piloto, que a gente chama de Brasília, que é o plano piloto, mas essas pessoas também merecem colocar então o BRT até a Luziânia.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.